Ouça todos os sábados aqui na Povo, 6 da manhã, o programa Recordações. Os bons tempos voltaram. Oferecimento Diogenol Líquido e Comprimidos, o azulzinho que te fortalece. Tá na Povo, tá bom demais.
Agradecendo a Deus, agradecendo a você pela nossa amizade, alegria e calor. Agradecendo a Deus, agradecendo a você. Rádio Povo pra você, com muito amor.
Povo FM, um dia novo todo dia.
Diogenol é um suplemento que age como fortificante. Se você sente dores no corpo, anda cansado, desanimado e sente fraqueza nos nervos, alivia tomando Diogenol. Diogenol ajuda também a combater anemia e perda de memória, fortalecendo ossos, nervos e músculos. Diogenol fortalece você da cabeça aos pés. Diogenol líquido ou comprimidos, o azulzinho que te dá forças. O Diogenol comprimidos é indicado para os adultos, pois ele é mais forte. Diogenol, você encontra nas boas farmácias.
Ouça a Rádio Povo no seu computador, tablet, iPad e celular. Leia as principais notícias do dia no site www.radiopovo.com.br. A Rádio Povo online 24 horas, indo aonde o ouvinte está. Anote www.radiopovo.com.br.
Taiocarob é um suplemento que age como depurativo, auxiliando no combate da sífilis, cravos, espinhas, furúnculos e manchas na pele. Taiocarob ajuda nos casos de cãibras, dormências e feridas difíceis de sarar, prevenindo os males do glaucoma, catarata e tireoide. Taiocaroba limpa e purifica o sangue, permitindo uma boa circulação. Atenção! O Taiocaroba comprimidos é indicado para os adultos, pois é mais forte. Anote! Taiocaroba líquido e comprimidos tem a caixa vermelha e você encontra nas boas farmácias.
O combate ao mosquito Aedes aegypti continua no nosso município. A Prefeitura de Feira segue intensificando as ações de prevenção com visitas domiciliares, eliminação de criadouros, bloqueios e mutirões em diversas regiões da cidade. Mas essa luta também depende de você. Reserve alguns minutos do dia para eliminar qualquer recipiente que acumule água e mantenha os quintais e terrenos limpos. Em caso de febre, dores no corpo ou nas articulações, procure imediatamente uma das unidades de saúde. Juntos, podemos vencer a dengue, a chikungunya e a zika. Prefeitura de Feira, todo dia tem trabalho chegando.
Prostasolute é um suplemento à base de óleo da semente da abóbora, vitamina E e associações, que age como anti-inflamatório natural, auxiliando no tratamento de hiperplasia prostática, que é o inchaço da próstata. Prostasolute também é para você que levanta muitas vezes para urinar e quando vai urinar tem um jato fraco e pouco. Tome Prostasolute. Prostasolute você encontra nas boas farmácias.
Ouça de segunda a sexta, às 23 horas, Conversando com Jesus. Realização Igreja Batista Evangelização Nacional. Oferecimento Cardiocetil, que acalma, tranquiliza e faz você dormir bem. Cardiocetil, nas boas farmácias.
Povo FM 103,7.
Rádio Povo.
Sempre contigo ao despertar do dia, fazendo das tardes motivo de alegria.
E a noite não te deixa só, tornando sua vida bem melhor.
Rádio Povo, um dia novo todo dia. Rádio Povo, um dia novo todo dia.
Estamos esperando seu WhatsApp.
75991552849.
WhatsApp.
Boa tarde,
Verenal, doutor da bancada, ouvintes e todos da Dinâmicos News, campeão em audiência, viu, nesse horário, viu, Verenal? Parabéns para você e toda a equipe, a Roberto Paz, todos que fazem esse trabalho tão importante de informar a população e dar também essa oportunidade de falar. Meu nome é Carlos, sou morador do Campo Limpo. E o que eu venho falar, Berinaldo, é referente a esse ótimo trabalho que a prefeitura está fazendo. Agora cabe os motoristas de feira de Santana fazer a parte deles, né? Cada um fazer a sua parte. Porque o motorista daqui tem uma cultura de quando o pedestre está na faixa, em vez dele aliviar para o pedestre passar, ele acelera para o pedestre não passar. E isso eu acho um absurdo. E o motorista de feira deveria ter mais responsabilidade e ajudar a cidade a se desenvolver, porque o trânsito de feira não é ruim, ruim é exatamente as atitudes dos motoristas. Parabéns pela audiência aí e a todos, um forte abraço.
Ouviu na Povo, é verdade.
Uma hora e quatro minutos. Tem que ter muito cuidado, viu, Carlos? Muito obrigado, viu, Carlos, pela sua audiência, por escolher a Povo FM, o Dinâmico News, o nosso jornalismo, o jornalismo da Povo FM, que é um jornalismo de credibilidade. Eu falo sempre, ouviu aqui, tenha certeza que é verdade. Tradição de muitos anos, de décadas, o jornalismo do Sistema Paz de Comunicação da Povo FM Feira de Santana. Muito obrigado mesmo a você, Carlos, a todos os nossos ouvintes. E é verdade, o motorista, olha, a direita está livre, mas você, antes de acessar, segura um pouquinho, olha para um lado, olha para o outro, veja se tem algum pedestre tentando atravessar, deixa o pedestre passar e depois você faz, né? A intervenção ali à direita, não precisa agonia, pelo amor de Deus, o pedestre sempre prioridade, prioridade. Uma hora e cinco minutos, vamos falar de saúde, Deise, vamos lá?
Vamos lá, falar de saúde é sempre muito importante. Aqui em Feira de Santana, dias muito frios pela manhã, à noite também frio. Isso proporciona dores no corpo, nas articulações, nos ossos. Sobre esse assunto, a gente vai conversar hoje com a doutora Bianca Gabriela. Ela é residente em ortopedia do Hospital Geral Cléristo Andrade e ela traz detalhes sobre essa questão.
Falar de saúde é sempre um privilégio, né? E eu acho que a orientação ao povo é o que faz a diferença. A gente está aí hoje no mercado de trabalho atuando mais na medicina preventiva, em uma forma da gente fornecer uma qualidade de vida para os pacientes, para que eles entendam que o médico ele não está lá para só quando tem um diagnóstico, mas para a gente evitar que alguma doença se instale. Então, esse tipo de comunicação para que as pessoas entendam, sinal de alarme, quando procurar atendimento médico é o diferencial. Então, eu agradeço o convite e espero que hoje a gente possa fazer um bom ambiente aqui de debate.
Doutora Bianca, a senhora falou aí de a medicina preventiva, a prevenção. E, segundo os dados, cerca de 80% da população mundial sofre com dores na coluna. A gente vê que é uma queixa do dia a dia, todo é criança, é adulto, é idoso. A senhora falou de prevenção. O que é que causa essas dores? Por que tanta gente com dores, e principalmente com dores na coluna?
O que acontece é que antigamente, né, na geração passada dos avós da gente, existia boa parte das atividades diárias que exigia do condicionamento muscular. Então a gente não tinha facilidade de tecnologia, a gente não tinha disposição de veículos automotivos com tanta facilidade, então tudo era feito andando com atividade braçal. E isso fazia com que as pessoas tivessem a musculatura do corpo muito bem preparada, então tinham músculos bons porque executavam atividades diárias e físicas que promoviam uma boa saúde osteoarticular. Com o advento da tecnologia, com o processo de introdução de veículos, de moto, de carro, hoje ninguém mais faz praticamente nada andando, nada pegando peso, é todo mundo no computador. Então a gente virou seres humanos disfuncionais do ponto de vista osteomuscular. O osso, ele é um órgão de sustentação. Então, para poder o osso ele ficar com uma boa qualidade óssea e ele te dar uma saúde articular, você precisa de bons músculos. O músculo é quem sustenta o osso. Então, assim, se a gente não tem uma boa alimentação para poder fornecer para o nosso corpo minerais e outros macro e micronutrientes para poder fazer a síntese proteica, que é quem cria músculo, e não tiver um músculo bem desenvolvido, uma boa amplitude de movimento das articulações, a gente tende a sentir dor. E essas dores, elas geralmente começam de sobrecarga mecânica. Realmente, a dor na coluna hoje é uma das principais doenças ocupacionais relacionadas principalmente ao trabalho, né? Muita gente com abdômen sem uma sustentabilidade que sobrecarrega a coluna e, às vezes, até a musculatura paravertebral. Gente com problema no joelho, no glúteo. E a gente tem um outro ponto. Dos últimos 10 anos para cá, a gente virou a chave em relação à quantidade de pacientes obesos na população. Então, a obesidade em si já é um fator de risco.
Aí precisa de atividade física, não pode ficar sem atividade.
Exatamente. A obesidade e as outras doenças crônicas, como diabetes, hipertensão e as outras insuficiências venosas e afins que a gente tem, causam um processo inflamatório no corpo. Então, tudo que está inflamado tende a não trabalhar da forma adequada. Então, você pode reparar, e isso é unânime, por exemplo, a minha avó, ela fez 87 anos essa semana passada. Minha avó com 87 anos faz atividade física 3 vezes na semana, faz atividade doméstica e tudo, porque ela tá com uma boa condição muscular, não sente dor, coisas que muitos jovens não sentem. Então, assim, a prática de atividade física regular, a OMS diz que precisa de 150 minutos semanais de atividade aeróbica. Só que a atividade aeróbica, ela é bom para o metabolismo, mas ela não fortalece a musculatura. Então, o maior erro de muito jovem, muito idoso, querer fazer só caminhada, a gente precisa fazer musculação. É o que eu sempre brinco com meus pacientes, que musculação é igual o comprimido que você tomaria de manhã. Se você hoje não faz, daqui a 10 anos você vai tomar 20 comprimidos de manhã, você que faz a escolha. Ou 40 minutos de musculação diária, ou daqui a alguns anos você vai precisar tomar um comprimido por dia e até deixar de fazer algumas coisas porque sente dor. Então, o músculo fraco, ele vai sobrecarregar a articulação. Então, ele vai doer o joelho, o quadril, a coluna, o ombro. E a dor faz com que você passe a ter uma limitação funcional, perca a sua amplitude de movimento, a sua qualidade de executar os movimentos e, consequentemente, traga outras lesões. Então, o paciente que não tem uma musculatura boa e idoso, ele tende a ter osteoporose por desuso da articulação. E aí, às vezes, ele nem cai e quebra o osso. Às vezes, ele quebra o osso e cai. Então, a gente precisa entender que a nossa saúde é o que a gente tem de primordial aí. Então, fazer atividade física e a gente se cuidar é a mesma coisa a gente beber água, da gente se alimentar, da gente dormir. Tem que ser algo introduzido no nosso dia a dia.
A senhora falou da osteoporose, né? Que às vezes o idoso quebra o osso e cai. Qual seria, então, a diferença da osteoporose, por exemplo, para a artrose?
São conceitos diferentes. Artrite é sempre o quadro inicial das patologias, que é um processo inflamatório da articulação por uma sobrecarga. Então, um paciente obeso que não faz atividade física fica o dia todo em pé, fica ali estimulando a articulação do joelho, que não está dando conta, começa com a artrite, com um processo inflamatório. Esse processo inflamatório evolui, se não tratado, para artrose, que é o desgaste da articulação. Entre os ossos, a gente vai ter o líquido sinovial, que é como se fosse um lubrificante para a articulação, que ele vai proteger. Quando a articulação fica muito sobrecarregada, ele tende a causar um processo inflamatório nesse líquido, diminuir ou aumentar a produção desse líquido, e aí começa o processo de degeneração. Ou seja, já inflamou tanto que começou a desgastar a cartilagem, a artrose. E cartilagem, ela não regenera. Sim. Então, é o problema. Quando o paciente tem uma artrose muito grave, a solução, o tratamento é trocar a articulação, botar a prótese. Então, por isso que a gente fala, tratando a artrite, a gente não desenvolve artrose, a gente não precisa de cirurgia. Então, são mecanismos compensatórios. E a osteoporose é a perda da densidade óssea por conta de vários fatores. Influência de fator genético, de doenças crônicas, dessa sobrecarga de um paciente que já tem artrose, o risco é que ele desenvolva osteoporose. E a osteoporose é uma doença que a Organização Mundial de Saúde criou mecanismos para que a gente fizesse triagem, tem indicação de acordo com a idade, mulher, se já teve câncer, se não teve, se faz atividade física, se não faz, se a família tem histórico ou não, de fazer uma triagem, que a gente faz a densitometria óssea, que é um exame de rastreio, para que a gente detecte precoce e comece o tratamento com bifosfonado, que é uma medicação que vai auxiliar a gente a deixar o osso mais duro, porque se o osso ele ficar poroso, que é a osteoporose, ele fica frágil. Então, muitas vezes os pacientes ficam com o osso tão frágil que, às vezes, ao levantar da cama, quebra o osso. E é uma doença grave, toda fratura causada por osteoporose necessita de um tratamento em relação ao tipo de material que vai usar na cirurgia, mais delicado, porque o osso está mais frágil, então não é qualquer material que a gente pode usar e, consequentemente, tem uma série de outros problemas que podem acontecer. Então, se a gente cuidar hoje, lá na frente a gente não tem um problema.
Doutora Bianca Gabriele, residente de ortopedia, o uso de telas hoje também prejudica a coluna, as dores também, tem a ver?
Tem, principalmente a dor cervical, porque a gente mexendo no celular tem a mania de ficar com o pescoço fletido, né, com a posição em flexo, tensionando a musculatura da coluna cervical. Então, é o que eu sempre falo, hoje a gente não dá pra gente tirar totalmente o paciente da exposição. E eu acho que também é uma coisa muito difícil, né? Você trabalha com celular, como é que você não vai utilizar? Aí o que a gente usa na medicina ocupacional, na medicina do trabalho, é a famosa ergonomia, que é a ciência em relação à posição do corpo para executar aquela função. Então você trabalha com telefone, utiliza uma mesa mais alta para que você fique com o pescoço ereto, sem tensionar a musculatura, os braços um pouco mais altos, trabalha muito com computador, trabalha muito com celular, pausa a cada 2-3 horas, alongamento da musculatura, alongamento do pescoço e reforçar mais ainda a atividade física. Essa semana eu estava conversando com um colega, porque às vezes parece que porque a gente é médico a gente não tem problema, né? Sim. E eu sou muito grande, eu tenho um 1,75 de altura, que pra mulher é algo muito grande, sim, né? Então, quem é grande às vezes tem mais dificuldade no trabalho. Eu opero com um chefe que tá com a mesa muito baixa ou a mesa muito alta, e aí pra minha coluna fica ruim. Então, com as sobrecargas ao longo da vida e principalmente do trabalho, eu tenho dor na coluna, que a gente chama de lombalgia. E o tratamento é atividade física. Então, eu sempre fiz musculação. Meu pai, inclusive, é educador físico, mas eu precisava de algo que me ajudasse a fortalecer e melhorar a mobilidade. Só que por conta da rotina do dia a dia, a gente costuma subestimar as coisas. Aí tem mais ou menos uns 2 meses que eu voltei a fazer pilates. Você percebe que o quanto que você melhora na atividade física é surreal. Tem uns dois meses que eu não sinto mais dor. Então imagine a melhora da qualidade de vida que a pessoa tem, acordar, ter mais disposição, conseguir fazer as coisas sem sentir dor, sem limitação. Então, às vezes a gente é casa de ferreiro, espeto de pau, mas não dá certo. A gente tem que prescrever o que a gente faz e disseminar o que a gente acredita. Então, eu me policio nisso para que eu também oriente para os pacientes algo que eu realmente tenha uma adesão, para que eles entendam a importância.
Doutora, a senhora falou aí da importância, né, da atividade física, sair do sedentarismo. A gente vê muitas atividades, muitas academias crescendo muito na cidade, cada dia mais abrindo. E tem as atividades de rua, que a senhora falou que é importante fazer já, musculação sempre, além da parte aeróbica. A gente vê hoje o ciclismo, muita gente pedalando, muitas academias também, corrida, a parte, né, de corrida, que cresceu muito no Brasil. Dessas atividades, tem algumas restrições, algumas delas, para os pacientes, por exemplo, criança, para o adulto, para o idoso, tem restrição em algum tipo de atividade física?
O pulo do gato é o seguinte, a gente precisa entender que cada profissional trabalha na sua área. Eu tenho uma crítica ferrenha nisso, eu não invado a área do colega, eu estudei para ser médica, então eu não sou educadora física, eu não sou nutricionista, eu não sou fisioterapeuta. Eu sei orientar o paciente, mas fazer o plano de ação, cada profissional dentro da sua área. Então, assim, a atividade física, ela é o mundo. Ela tem várias variáveis, desde condicionamento físico, a condição corporal, a estrutura. Tem gente que já tem um desvio rotacional do joelho pela formação que nasceu, então não vai conseguir executar o mesmo movimento de uma pessoa que não tenha. Então, ter um profissional de educação física que acompanhe faz a diferença, porque é o que eu sempre brinco, você pode não conseguir fazer ainda, mas você vai se preparar para fazer. Eu não endemonizo nenhum esporte. Óbvio que eu tenho restrições com alguns, como por exemplo o CrossFit, que causa uma polêmica muito grande, porque eu acho que é uma atividade de alto impacto, de alto desempenho, e tem muita gente fazendo sem preparação, sem fazer musculação, sem trabalhar musculatura, sem corrigir os déficits, querendo botar carga e fazer, então expõe o paciente mais à lesão. Mas é aquilo, nunca fez atividade física? Começa com a caminhada, vai pra academia, busca um profissional, começa a fazer um fortalecimento, melhorou, corria 2, 3 quilômetros, agora eu quero correr 5, 6, e gradualmente você vai dando alguns avanços mais com o acompanhamento de um profissional. Isso é importante. Eu brinco que a gente vê esses atletas aí, hoje a corrida tá em alta, né? E tem muita gente fazendo meia maratona e aí termina, se lesiona 6 meses sem correr. Por que isso acontece? Porque não tem preparação. E, inclusive, é uma área médica. A medicina desportiva trabalha com essa parte de esporte. Então, a gente que trabalha na ortopedia, a gente geralmente é uma subespecialidade e a gente trabalha nisso. Tem alguns colegas, eu ajudo também aí trabalhando na área. E é bom procurar um profissional para que você não tenha algum problema, né? Imagine se você correr a vida inteira e você fazer uma escolha ruim de se automedicar um esporte, se autoprescrever um esporte, se lesionar e nunca mais poder fazer ele na vida. Então, é algo muito doloroso. Mas tem que fazer atividade física. Não existe um idoso, eu digo com propriedade, não existe um idoso que faça atividade física, nem que seja hidroginástica, pilates, musculação, que não tenha saúde articular. Você pode ver que todos os idosos de 80, 90 anos que a gente vê, meu Deus, que casal feliz, que faz tudo, são pessoas ativas. Então, se a gente ficar sedentário, se a gente comer mal, se a gente só ingerir bebida alcoólica, se a gente fumar, se a gente estiver exposto a fator de risco, a gente não vai durar muito tempo, infelizmente.
Doutora, muito obrigado, viu? A gente vai marcar uma outra entrevista, que é um assunto aí amplo, e as pessoas aqui participando, o pastor Márcio Cerqueira está parabenizando a doutora Bianca Gabriela, está acompanhando, ele tem um trabalho social também, não é? No distrito de Ipuaçu, muita gente, o Fábio também está aqui ligado, ele é motorista de ônibus, é uma categoria, né, também, que fica o tempo inteiro sentado, aí tem que fazer um alongamento, mas a doutora, eu agradeço, muito obrigado, e a gente, em breve, vai voltar a bater esse papo aí sobre ortopedia, que é uma área importante, principalmente para as pessoas, né, incentivar a fazer atividade física.
Eu que agradeço o convite, espero que tenha ajudado de alguma forma, estou à disposição de quem quiser tirar dúvida ou que trabalhe com projeto social, eu acredito muito nessa linha, estou aí nas minhas redes sociais, doutora Bianca Gabriela, aí no Instituto Oliveira Gama, que é uma clínica nova que a gente está trazendo para a Feira de Santana com a nova proposta de saúde a partir de outubro. E aguardo vocês e o que precisarem estou à disposição.
Ouviu na Povo, é verdade.
Jornal Dinâmico News.
19 minutos, conversamos com doutora Bianca Gabriela, ela é residente em ortopedia do Hospital Geral Clériston Andrade, trazendo detalhes importantes sobre os cuidados e a atenção com a coluna, né, artrite, artrose, nesse período frio, costuma doer bem, né, quem tem esses problemas. 13h20, vamos para o intervalo comercial, daqui a pouco a gente volta com muita informação para você aqui no seu Dinâmico News.
Estamos esperando seu WhatsApp.
759-9155-2849.
WhatsApp.
Vem pra Povo. Um dia novo todo dia.
Aos sábados aqui na Povo tem.
Todo sábado é assim.
Todo sábado é assim. Muita música boa. E a participação dos ouvintes.
A Rádio Povo FM.
Com tudo!
Depois do break, vai rolar muito mais músicas.
Tiotosse é um suplemento que age como xarope à base de mel, extrato de própolis, vitamina C e zinco. Tiotosse ajuda a aumentar a imunidade do organismo, prevenindo e auxiliando no tratamento da tosse, asma, gripe, resfriados e viroses. Tiotosse possui ação anti-inflamatória, antiviral e antibacteriana, auxiliando no tratamento das dores na garganta e infecções. Tá gripado? Tem tosse? Tome Tiotosse. Tiotosse você encontra nas boas farmácias.
No Brasil ainda falta representação política para mulheres, indígenas e pessoas negras. Mas para transformar as coisas, a gente precisa se engajar. Informe-se, envolva-se, candidate-se. Seja a transformação que você quer na política. Mais candidaturas femininas, indígenas e negras fortalecem a democracia e reduzem a desigualdade. Justiça Eleitoral. A justiça da democracia.
Tecnicamente falando, o rádio é um sistema de comunicação utilizando ondas eletromagnéticas que se propagam pelo espaço.
Mas para nós, ele é muito mais. É o fiel companheiro nos momentos de insônia. É ele que nos deixa atento ao que rola por nossa cidade e no mundo através das informações. É o rádio que traz a mensagem de conforto, de entusiasmo, a palavra amiga na voz do comunicador. E claro, Através das músicas, o rádio proporciona um momento para nos desligarmos do mundo e dos problemas e simplesmente nos transportarmos para onde nossos pensamentos desejam. O rádio é definitivamente membro da família. Tem lugar cativo nas residências porque interage com o seu ouvinte. Se há um veículo dinâmico com credibilidade e que facilmente cria vínculo com toda pessoa, este veículo é o rádio.
Povo FM, um dia novo todo dia.
Se você deseja divulgar a sua empresa, loja ou serviço da forma certa e eficaz, a fim de aumentar sua visibilidade no mercado, temos a forma correta, com valor justo e eficiência comprovada. O Sonic Studios pode te ajudar a tornar sua empresa, loja ou serviço ainda mais conhecidos. Produzimos o seu VT completo, com imagem do seu estabelecimento e jingle publicitário exclusivo. Solicite seu orçamento.
Manda um zap 75991350177.
Ouça Rádio Povo no seu computador, tablet, iPad e celular. Leia as principais notícias do dia no site www.radiopovo.com.br. A Rádio Povo online 24 horas, indo aonde o ouvinte está. Anote www.radiopovo.com.br.
Tem pessoas que vivem na companhia de dores nas costas e deixam de fazer o que tanto gosta. Outras sofrem com torcicolos, dores reumáticas, lombares na coluna e até mesmo aquelas dores causadas pela zika e chikungunya. Todas essas dores te impedem de ter uma vida saudável. Chega de dores. Use Qualidor. Qualidor acaba com a dor, porque age direto na inflamação, devolvendo seus movimentos. Qualidor, você encontra nas melhores farmácias.
Ouça todos os sábados aqui na Povo, 6 da manhã, o programa Recordações. Os bons tempos voltaram. Oferecimento Diogenol Líquido e Comprimidos, o azulzinho que te fortalece. Tá na Povo, tá bom demais.
Estamos esperando seu WhatsApp.
75991552849.
WhatsApp.
Jornal Dinâmico News.
Treze horas e 25 minutos, 13h25, voltamos aqui com o seu Dinâmico News, trazendo muita informação aqui para você no jornal que mais cresce em audiência no estado da Bahia. E agora a gente volta com informações com Jota Bezerra. Venha, Jota!
Repórter ligado na cidade. Repórter ligado na cidade.
E como noticiamos, a quinta-feira da agricultura familiar e economia solidária está encerrando nesta sexta-feira, dia 24, além de oferecer um ponto positivo para os agricultores que fizeram do evento uma fonte de renda para a agricultura familiar de Feira de Santana, tornou-se um momento de reflexão sobre perdas devido à escassez permanente de chuvas e previsão do que possa ocorrer com o efeito El Niño. Adriana Lima, presidente do Sindicato de Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais, agora há pouco avaliou o último dia do evento em sua quinta edição.
A avaliação para nós foi muito positiva. Apesar que a gente botou a feira na rua dentro de pouco tempo, mas houve muitos visitantes, houve uma movimentação, teve um impacto também na questão da economia, dos empreendimentos que estão aqui, ou seja, houve uma movimentação intensa. Ou seja, o nosso município, as pessoas têm sede, né? De mudança, de transformação, em especial o meio rural, que esses empreendimentos que aqui estão são empreendimentos que eles não têm a oportunidade de estar em um ponto fixo comercializando. Então, isso foi uma oportunidade que eles tiveram de estar aqui, tanto buscando conhecimento, né, trocando experiência, resgatando a cultura local, né, fazendo novas amizades, ou seja, foi muito positivo.
O que a Feira da Agricultura Familiar ofereceu ao público? A gente observa aqui uma fonte de renda com relação à economia, né?
Não, a Feira da Agricultura, ela ofereceu a cultura, ela ofereceu debates. Estava aqui aos universidades, tinha aqui algum cientista, né, que estuda a questão do clima na questão do município, ou seja, do país. Ou seja, teve político, representante do povo. ou seja, o poder público municipal e estadual estiveram tudo aqui conosco para ouvir os clamores da agricultura familiar. Então, isso é um momento que foi oportuno para a agricultura familiar, para, também para o município de Feira de Santana.
Foi um momento de muito debate e reflexão sobre o futuro da nossa agricultura familiar.
Houve muitos momentos de debate, de reflexão, de entusiasmo, de alegria. Teve quadrilha junina aqui, onde houve muitas trocas solidárias. Foi um momento muito oportuno na vida das pessoas.
Qual a preocupação a partir de agora?
A grande preocupação é o fenômeno El Niño e que a gente tem que buscar meio e mecanismo para conviver com a situação, que ela é extremamente complicada.
Se faz necessário, então, que o poder público, diante do cenário de seca e falta de produção, possa colaborar.
E isso a gente espera, né, que com isso, com essas as plenárias que a gente fez, né, que foi criado o documento, que a gente entrega, que a situação ela seja amenizada antes do que o pior possa acontecer.
Agradeço, um abraço à equipe, parabéns pela a feira da agricultura familiar.
Nós que agradecemos, quero dizer que a gente está à inteira disposição.
Voltamos a conversar com a Adriana Lima, encerrando hoje. Ainda permanece até o final da tarde, mas o encerramento é hoje, da quinta-feira, da Agricultura Familiar e Economia Solidária. Muito debate, principalmente com a questão da seca e a falta de produção da nossa zona rural de Feira de Santana. Tio Geraldo, dores no corpo, cansaço físico, desânimo, fraqueza de nervos, tome Tio Geraldo. Tio Geraldo é um suplemento que fortalece você da cabeça aos pés. Tiogenol em líquido ou comprimidos, o azulzinho que te fortalece. Tiogenol você encontra em todas as farmácias de sua cidade. Reportagem J. Bezerra.
Ouviu na Povo, é verdade.
Jornal, Jornal Dinâmico News.
Olha a hora aqui na Povo FM para você não perder o seu horário. 1h30 Valeu, valeu, meu querido J. Bezerra. Um abraço para todos aí, todos os produtores, produtoras na zona rural de Feira de Santana. Mais um evento aí com sucesso dos nossos produtores rurais. O cantor João Gomes deu um susto nos fãs na madrugada desta sexta-feira ao dar entrada no Real Hospital Português, no Recife. Diagnosticado com influenza, o artista precisou passar por atendimento médico de urgência e acabou cancelando dois shows que estavam previstos na sua agenda de apresentações. Nas redes sociais, o próprio artista compartilhou imagens do leito hospitalar recebendo medicação na veia. Com bom humor, ele brincou ao mostrar à esposa a influenciadora Ari Mirelli dormindo sobre suas pernas durante o atendimento. Aí, né? A influenza para fazer uma gripe, né? É. Aí o nome vai ficar mais bonito. A influenza. É artista, mas uma gripe forte, precisou ser internado lá no Recife.
É, o que acontece também, Beri, é que às vezes a influenza, para quem é cantor e para quem utiliza muito a voz, vem com a rouquidão muito forte e às vezes falta de ar. Então, aconteceu com uma atriz aqui do Brasil, que teve que ficar internada, falta de ar, porque a influenza já vem já com um pouco de diferença, um pouco da gripe. Aí, no caso do João Gomes, tá precisando aí passar por hidratação, tratamento diretamente internado.
Gostar de comer água, tá em brasa me esperar. Eu tô perdido na surra de uma morena. Vou chegar junto pra sentir o seu perfume. É minha sina e a força da natureza. Mulher bonita é a fraqueza dos vaqueiros desse mundo. Se é minha sina e a força da natureza, tenha senha, certeza, vou dar conta disso tudo. Eu vou bolar na vaquejada. Segunda-feira com certeza vou cortar.
sangue, melhorando a circulação. Onde tem Taiucaroba, tem saúde, tenha certeza. Onde tem Taiucaroba, tem saúde. Taiucaroba, você vai encontrar o Taiucaroba nas boas e nas melhores farmácias da sua cidade. Hoje é o dia de você cuidar da sua saúde. Vá hoje ainda em uma farmácia aí pertinho da sua casa, no seu bairro, aí na sua cidade, e peça o Taiucaroba. Não deixe para amanhã, não. A sua saúde é a coisa mais importante, a coisa mais valiosa que você tem. Então, vá hoje ainda. Anote aí, Taiucaroba. O Taiucaroba você encontra nas boas e nas melhores farmácias da sua cidade. Vou te falar outra coisa. Se caso algum atendente te oferecer um outro produto, não aceite, não aceite. Só leve se for o Taiucaroba. Taiucaroba nas boas e nas melhores farmácias da sua cidade.
E a Adriana falou agora há pouco com o Jota Bezerra sobre a preocupação do El Niño. A Adriana, do Sindicato dos Trabalhadores, e o Ministério da Saúde emitiu nesta quarta-feira um alerta direcionado a estados e municípios sobre o risco de ampliação da transmissão de arboviroses em razão do fenômeno climático El Niño. De acordo com estimativas elaboradas pelo Infodengue Fiocruz, o país poderá registrar até 1,7 milhão de ocorrências de dengue no ano de 2027. O aumento das temperaturas, as chuvas intensas e os períodos de seca rigorosas decorrentes do fenômeno favorecem o acúmulo e o armazenamento inadequado de água, cenário ideal para a reprodução de vetores como mosquitos e carrapatos. Com o intuito de conter a alta expressiva nas transmissões, o órgão federal orienta que os governos estaduais e municipais reforcem o sistema de vigilância e ampliem as tecnologias de controle de vetores aprovadas pela pasta. A atuação dos cidadãos também é apontada como fator decisivo na prevenção. Além da busca por atendimento médico imediato diante de surgimento de sintomas, as doenças como dengue, zika e chikungunya, cabe à população eliminar possíveis focos de água parada em suas residências. Portanto, já há um alerta em relação ao ano de 2027 para o aumento de casos das arboviroses por conta do fenômeno El Niño, que pretende aí bagunçar o clima de Feira de Santana e do Brasil como um todo. Cardiocetil Pro é um suplemento que tem ação tranquilizante e calmante, faz você dormir melhor. Cardiocetil Pro garante uma sensação de bem-estar, auxilia no tratamento da ansiedade, depressão, estresse, controla suas emoções, proporciona calmaria para você realizar todas as suas atividades diárias. Acalma, tranquiliza, faz dormir bem, tem líquido, tem comprimido e você encontra nas boas e nas melhores farmácias da sua cidade. Ainda falando sobre essa questão climática, Bernaldo, em relação ao El Niño, é um temporal atingiu Ribeirão Preto, em São Paulo. A informação que ventos de até 120 km por hora destelhou casas, deixou cidades sem energia, sem água, sem telefonia. E, inclusive, um homem, um senhor de 82 anos, morreu por conta que um imóvel caiu sobre ele. Então, a cidade de Ribeirão Preto foi afetada, está sendo afetada, assim como cidades no sul do país. Muita chuva no sul do país, realmente tempo muito fechado de temporais, e a chuva agora se encontra muito forte na região de São Paulo. Bernaldo.
Rádio Povo. A sua sintonia em primeiro lugar. Em primeiro lugar.
1:36, 1:36 é o seu Dinâmico News, a maior audiência do horário em toda a Bahia. Uma operação, o Ministério Público da Bahia investiga posto por suposta venda de combustível adulterado. Localizado na Avenida Aliomar Baleiro, em Salvador, esse posto tornou-se alvo de uma investigação do Ministério Público da Bahia após denúncias de venda de combustíveis adulterado e fraude na calibragem das bombas. instaurado pelo promotor Saulo Murilo de Oliveira Matos. Este procedimento preparatório busca reunir informações sobre a suposta venda de combustíveis fora dos padrões de qualidade e irregularidade nas bombas, que é uma prática popularmente conhecida como bomba baixa, na qual o consumidor recebe uma quantidade de combustível inferior à registrada no visor e efetivamente paga. Olha aí, Ministério Público investigando. E a gente já ouve isso aí há muitos anos nesse país, nessa Bahia, né? Às vezes a gente coloca, né, um combustível e fala assim, rapaz, coloquei aqui, tá marcando 20 litros, mas parece que não tem, eu dei pouco, o combustível já acabou. Ministério Público investigando, deveria fazer essa fiscalização diariamente em todos os postos de combustíveis da Bahia. Deveria fazer diariamente, o ano inteiro, porque tem muita gente lesando o consumidor. 1h38, vamos para o intervalo comercial? A gente volta já já. O nosso WhatsApp, o WhatsApp do povo, continua liberado para você participar aqui do Dinâmico News.
Estamos esperando o seu WhatsApp.
759-9155-2849.
WhatsApp.
Jornal. Dinâmico News. Povo FM.
Aos sábados aqui na Povo tem.
Todo sábado é assim.
Todo sábado é assim. Muita música boa e a participação dos ouvintes.
Cardiocetil Pro é um suplemento que tem ação tranquilizante e calmante, que faz você dormir melhor. Cardiocetil Pro garante uma sensação de bem-estar. Cardiocetil Pro auxilia no tratamento da ansiedade, depressão e estresse. Cardiocetil Pro controla suas emoções, proporcionando calmaria e bem-estar para você cumprir suas tarefas diárias. Cardiocetil Pro acalma, tranquiliza e faz você dormir bem. Cardiocetil Pro comprimidos ou líquido você encontra nas boas farmácias de sua cidade.
Jornalismo Rádio Povo. Credibilidade. Sistema Paz e de Comunicação.
Minuto Saúde.
Fix Boldo é um suplemento que auxilia no tratamento dos males do fígado. Boca amarga, tontura, prisão de ventre, gases, barriga inchada, você alivia com Fix Boldo. Fix Boldo ajuda a combater a gordura no fígado. Comeu, bebeu, exagerou, passou mal? Tome Fix Boldo. Fix Boldo você encontra nas boas farmácias. Anote, Fix Boldo.
Taio Caroba, o depurativo que limpa e purifica o sangue, informa. Ouça de segunda a sexta-feira. Primeira página. Jornalismo que tem a marca da credibilidade.
Estamos esperando o seu WhatsApp.
759-9155-2849.
WhatsApp.
Povo FM.
Aos sábados aqui na Povo tem.
Todo sábado é assim.
Todo sábado é assim. Muita música boa e a participação dos ouvintes.
Cardiocetil Pro é um suplemento que tem ação tranquilizante e calmante, que faz você dormir melhor. Cardiocetil Pro garante uma sensação de bem-estar. Cardiocetil Pro auxilia no tratamento da ansiedade, depressão e estresse. Cardiocetil Pro controla suas emoções, proporcionando calmaria e bem-estar para você cumprir suas tarefas diárias. Cardiocetil Pro acalma, tranquiliza e faz você dormir bem. Cardiocetil Pro comprimidos ou líquido você encontra nas boas farmácias de sua cidade.
Jornalismo Rádio Povo. Credibilidade. Sistema Paz e de Comunicação.
Minuto Saúde.
Fix Boldo é um suplemento que auxilia no tratamento dos males do fígado. Boca amarga, tontura, prisão de ventre, gases, barriga inchada, você alivia com Fix Boldo. Fix Boldo ajuda a combater a gordura no fígado. Comeu, bebeu, exagerou, passou mal? Tome Fix Boldo. Fix Boldo você encontra nas boas farmácias. Anote, Fix Boldo.
Taio Caroba, o depurativo que limpa e purifica o sangue, informa. Ouça de segunda a sexta-feira. Primeira página. Jornalismo que tem a marca da credibilidade.
Estamos esperando seu WhatsApp.
759-9155-2849.
WhatsApp. Oi, Berenaldo, boa tarde. Boa tarde, sua equipe também. Hoje a gente não. Deu certo, Berenaldo. Aquele áudio que eu mandei ontem pra você e da minha irmã. E aí, deu certo, graças a Deus. Já vai marcar já os exames dele esse mês que vem, mas já deu certo já. Muito obrigado, viu, Berenaldo? Eu vou, tô lhe ouvindo aqui. Eu gosto muito do seu programa, porque você fala a verdade.
Ouviu na Povo, é verdade.
Uma e 42, graças a Deus. Graças a Deus, dona Vanderlice. Muito obrigado, viu? A gente que agradece à senhora e a todos os nossos ouvintes. É por isso que o jornalismo da Povo FM tem credibilidade. Graças a Deus, já resolveu o problema. Graças a Deus. Por isso que eu falo que aqui é a casa do povo. Aqui é a casa do povo. Pode confiar. Uma hora e 43 minutos, 1h43, o Brasil registrou 830.890 celulares roubados ou furtados em 2025, uma média de 95 aparelhos subtraídos por hora, segundo o 20º Anuário Brasileiro de Segurança Pública, divulgado nesta quinta-feira, dia 23. De acordo com os dados, as maiores taxas de roubo e furto de celulares por 100 mil habitantes foram registradas em capitais e cidades de regiões metropopolitanas. Entre as cidades com mais taxas do país, 14 são capitais. O Nordeste concentra 8 cidades do ranking, o Norte 6 e o Sudeste outras 6. São Luís do Maranhão lidera o ranking nacional, seguida por Belém e São Paulo. O relatório destaca o peso da capital paulista, que concentra 5,6% da população brasileira e responde por 20% de todos os roubos e furtos de celulares do país. E aqui em Feira não é diferente. Sobre esse assunto, vamos conversar com o coronel, comandante da Polícia Militar aqui em Feira de Santana, do CPRL, o Comando Regional Leste, coronel Miller, falando sobre essa dificuldade também da polícia identificar as regiões com mais assaltos, já por conta que muita gente não procura a Polícia Civil, a delegacia, para registrar o boletim de ocorrência. É isso mesmo, coronel Miller?
Eu me recordo uma vez que uma pessoa da imprensa, e é muito comum a imprensa questionar, aliás, é o papel da imprensa é questionar e deixar as pessoas informadas, mas me ligou e queria fazer uma matéria sobre um cidadão que estaria roubando montado a cavalo no Nova Esperança. E eu disse, olha, nós não temos registro de ocorrência dessa natureza, então fica difícil eu falar. E a pessoa insistiu, eu disse, ó, tudo bem, respeito sua opinião, sua posição, o desejo do seu canal de fazer uma matéria, mas eu não tenho elementos para poder fazer. E eu insisti com isso. E nós tínhamos realmente, eu busquei a informação, tinha acontecido uma, mas não tinha nada a ver com o bairro Nova Esperança. E não sei por que essa vinculação, talvez uma desinformação. E é isso que eu quero dizer, que nós precisamos de elementos, de números. Nós não trabalhamos aleatoriamente. Existe uma tendência do cidadão, de uma vez ele sendo vítima de uma subtração de um celular, por exemplo, e entender que aquilo já aconteceu milhares de vezes naquele lugar. Mas para que a gente tenha um registro, uma referência de que aconteceram milhares de vezes naquele lugar, nós precisamos pelo menos de uma notícia, de um registro. Uma ligação para o 190, um registro pela delegacia virtual, um registro na delegacia de polícia. Que esses números viram elementos para direcionar o policiamento. A gente não monta o policiamento aleatoriamente. A gente sabe que o Asa Branca tem uma questão naquele corredor de acesso até o fim de linha de Asa Branca. A gente sabe aquilo, que ali funciona vários conjuntos habitacionais, tem vários moradores e temos reclamações com relação, por exemplo, você pontuou Asa Branca, a subtração de celular nos horários de deslocamentos para a escola, para trabalho. A gente sabe disso. A gente sabe que os corredores viários, como o Papagaio, como Artêmia, como outras tantas avenidas de Feira de Santana, são corredores que levam o grosso da comunidade para deslocamento de trabalho. Então, os pontos de ônibus precisam de atenção, precisam de ter policiamento atento, vislumbrando esse deslocamento para fazer prevenção à subtração. Isso não precisa nem de número algum, a gente já sabe, porque está muito claro. Mas se tiver alguma particularidade o Feira 10, que às vezes pontua, a gente recebe mensagem e acompanha os canais de comunicação. Nós acompanhamos as chamadas fontes abertas para o nosso serviço inteligente. Então, os programas de rádio que tratam a atividade de polícia, as redes sociais, os blogs, Instagram, Facebook, que tratam de atividade de polícia, nós acompanhamos. Nós não monitoramos com sentido político absolutamente coisa alguma. O que nos interessa, e às vezes o Kazumba aqui fez uma crítica à polícia militar, nós não repelimos de forma alguma. Nós absorvemos, tratamos aquilo e buscamos neutralizar da melhor forma, não deixando que chegue notícia para você pontuar a questão da polícia militar. É isso que a gente tem feito. Nós temos buscado dar atenção às pessoas, mas a partir de dados concretos. Nós não podemos trabalhar imaginando que tal rua tem um problema. E acredite, até quando nós tomamos conhecimento de um problema em algum lugar, nós vamos verificar também as condições dessa rua e tratar com o Poder Público Municipal, com o DENIT, com qualquer órgão que relacionado do próprio Estado também, do governo da Bahia, para buscar otimizar aquela condição de vida e mudar o cenário.
Coronel Miller, a gente sabe, o senhor falou que vivemos um mundo globalizado e é verdade, principalmente no Brasil. E a gente acompanha Salvador, a nossa capital, a polícia militar, a polícia civil, inclusive teve mortes de policiais civis em bairros como Tancredo Neves em Salvador, outros bairros, o senhor sabe muito bem, que a polícia, não é que a polícia não entra aqui na Bahia, mas tem dificuldades. Aqui em Feira tem alguma localidade ou algumas localidades que a polícia tem mais dificuldade ou não chegou a esse ponto ainda?
Eu desafio qualquer um me mostrar, eu estou aqui com...
Feira não tem.
Eu estou aqui acompanhado do policial trabalhar comigo diretamente, o Carlos Soldado Pereira, me diga onde é, eu vou lá agora. Não existe aqui em Feira de Santana absolutamente lugar algum em que a polícia militar, a polícia civil não tenha acesso. Eu desafio, não existe. Então vamos parar com essa conversa de que existe território conflagrado. Nós temos territórios, espaços físicos. Aqui nós sabemos que a Gabriela chama a nossa atenção, que o Campo Limpo, que é um bairro enorme também aqui em Feira de Santana, chama a atenção. Nós sabemos Conceição, Mangabeira, sempre com um estado de atenção. Mas isso não significa que são lugares que, desses dias, eu estava passando na Iguatemi, ali na Conceição, desci para o Lagamar. Não tem, não existe. Porque as pessoas ficarem fantasiando, trazendo uma realidade, inclusive, que não existe, porque acaba somatizando e acreditando que aquilo é verdade. Nós temos problemas? Temos. Nós temos facções criminosas aqui em Feira de Santana? Temos, sim. Nós sabemos, nós não fazemos apologia de dizer nome. A organização que manda em Feira de Santana na segurança ostensiva é a polícia militar. Não existe facção aqui. Na facção se pela de medo da PM, sabe disso, e tem razão para ter medo. Não é para ter medo, não é para ter pânico. E a determinação em comando é partir para o enfrentamento, obviamente que dentro do protocolo legal, técnico do protocolo legal, mas partir para o enfrentamento e neutralizar de qualquer tipo de ameaça. Eles sabem disso.
Já conhece a polícia, sabe que a polícia militar não está para brincadeira.
Não é para aliviar, não.
Inclusive, comandante, em relação à questão do número de homicídios, a gente vê também que esse número ele vem caindo aqui em Feira de Santana. Antigamente, a gente tinha pelo menos um homicídio por dia, e não tem como esconder da população, porque não, o corpo está ali.
Nem devemos esconder, pelo contrário. Tá, ó, eu preciso ser justo, e aqui não vai apologia mais uma vez, mas o ex-governador Jacques Wagner, quando governador da Bahia, lá no início do governo dele, ele montou o Pacto pela Vida, que era o programa de governo. E na época eu tive o privilégio, acompanhando o coronel Delmário, de participar de uma dessas reuniões lá em Salvador, no Ministério Público, e ouvi ele utilizar a expressão sincericídio. Ele dizia assim: mesmo que o número seja um número que as pessoas possam questionar o governo do Estado, nós precisamos divulgar para que elas saibam efetivamente. Então os números dos homicídios que acontecem no Estado da Bahia são absolutamente verdadeiros. Não existe maquiagem. Outros estados... Existe uma grande capital do nosso país que tem 1.600 mortes a esclarecer. Aqui na Bahia são quantas? Zero. Então, morte a esclarecer e fica naquele lugarzinho ali na estatística, 1.600 pessoas que morreram, e fica se dizendo que não se sabe a causa. Quando a causa é violenta, é muito fácil de saber. Então, aqui localizou um corpo, está em decomposição, mas lá o médico perito vai achar um projétil de arma de fogo numa posição que é impossível ter sido um suicídio. Então, é homicídio. Se é uma ação violenta de outra pessoa, é um homicídio e acabou. Vai registrado como homicídio. Aqui na Bahia foi pontuado assim, o sincericídio. Então o número é muito real. E aí quando o número diminui, as pessoas precisam acreditar também, porque é um número verdadeiro. Por exemplo, mês de junho aqui na região leste, eu estou com dificuldade. Houve um aumento? Houve. Pequeno, mas houve. Nós estamos atentos. 5 homicídios em São Gonçalo dos Campos. Isso me incomoda igual uma pedra no sapato ali. Me incomoda meu comandante da 67 lá, o Major Fernando. Mas nada que eu vá transferir para o meu policial para deixar em aflição, não. Vamos trabalhar. Vamos neutralizar. O capitão Geraldo lá em São Gonçalo dos Campos, meus policiais estão lá, a gente vai reforçar a coisa tal, buscar, junto com a Polícia Civil, eliminar agressores, eliminar o potencial agressivo dos agressores e continuar trabalhando. Feira de Santana não. Feira de Santana permanece com redução aqui na cidade de Feira de Santana. Então existe no mês de junho, um pequeno aumento, porém, em relação ao semestre, que eu falei para um colega da imprensa ontem, nós podemos fazer um recorte de um final de semana. 5 mortes no final de semana em Feira de Santana. Verdade, não vou ocultar isso, não é verdade. Mas se você faz um recorte maior de mês, se você faz um recorte maior de semestre, você percebe que esse 1 por dia que você falou não existe mais. Está em 0,6, por exemplo. Saiu o anuário, saiu o Atlas. Feira de Santana, a 10ª cidade mais violenta do Brasil. Aí saiu outro dizendo que é a 7ª. Eu já não sei se é a 7ª ou se é a 10ª. Então precisa até essa indefinição. Eu não posso só pensar como uma coisa ruim. 70 mortes por grupo de 100 mil pessoas aqui em Feira de Santana, joia. Quanto está hoje? 14. Você saiu de 70 para 14. Eu não posso também esconder isso das pessoas. E eu afirmo, e tenho afirmado isso reiteradas vezes. Quando sair o anuário de 2026, relativo a 2025, Feira de Santana está lá com 14. Não vai nem aparecer no anuário. Mas isso não vende. As pessoas precisam aceitar a boa notícia também. Parece que a gente vive de se alimentando. E vivemos hoje as pessoas nessa coisa. A má notícia lhe aflige. Pô, então se a má notícia lhe aflige, admita também a boa notícia e lhe tomar por felicidade, por satisfação. As pessoas precisam acreditar que é possível ser feliz, sim.
Isso, a tecnologia também tem ajudado nesse sentido, dessa neutralização?
Não tem a menor dúvida, o sistema de reconhecimento facial, que não é só assim, prendemos 5 pessoas aqui na região leste pelo reconhecimento, e aqueles que são mais espertos e deixaram de ir para a festa porque sabem que podem ser presos pelo reconhecimento. Então também funciona como prevenção criminal. É esse nosso entendimento.
Em relação a falar em tecnologia, a gente sabe que vem ajudando muito nos últimos anos, são as câmeras, né, que são instaladas aí com a Secretaria de Segurança Pública, parceria também, algumas, com a Prefeitura. Ô, Coronel Miller, há alguns anos atrás a gente via muito, né, furto, roubo de veículos, muitos outros crimes que vai além de homicídios. Praticamente a gente não ouve falar tanto. Se deve ter casos isolados. Isso aí também foi a tecnologia, a Polícia Militar que intensificou esse trabalho também nas ruas da cidade?
Olha, nós somos muito pontuados por conta das blitz. Existe um segmento social que a gente respeita a opinião, mas que questiona muito a blitz. E as blitz é um dos mecanismos que a Polícia Militar dispõe para fazer fiscalização dos veículos e recuperação de veículos furtados ou roubados. Hoje, menos até as blitz, mas o sistema de reconhecimento também permite identificar pela placa se o veículo é roubado ou furtado. E nós temos feito recuperação de veículos a partir do sistema de monitoramento da Secretaria de Segurança Pública, da Prefeitura Municipal de Feira de Santana, e diga-se de passagem, Feira de Santana é um belo exemplo para o país dessa relação republicana entre prefeito e governador. Eu me agrado com quanto policial militar de trabalhar em Feira de Santana sem maiores preocupações de repercussão política, que eu sei que, muito embora estejamos num processo eleitoral, o prefeito de Feira de Santana e o governador da Bahia mantêm relações republicanas de respeito mútuo, e isso facilita o trabalho da Polícia Militar. Então nós temos um aparato de sistema de monitoramento da Prefeitura e do Governo do Estado absolutamente integrados para que esses equipamentos facilitem a vida da Polícia Militar, Polícia Civil, Guarda Municipal, Ministério Público, Poder Judiciário. E não tem dúvida de que essa estrutura de câmaras que nós temos com reconhecimento facial, com reconhecimento de placas veiculares, ajuda na nossa atividade.
Paredão, Coronel, continua aí, final de semana, as reclamações aqui não param, principalmente o final de semana, começa da sexta-feira. Polícia Militar, como é que vem enfrentando isso na cidade? Você sabe que é zona rural também, não é?
Eu vou citar um exemplo positivo. Nós não fazemos o comando da região a partir de posições pessoais. Por exemplo, eu não gosto de paredão. Estou falando de público. Eu não estou nem falando mais como o Coronel Miller. Eu, Michel Miller, não gosto de paredão. É uma opção minha como cidadão. E eu tenho, eu, Michel Miller, que respeitar a opinião dos outros. Outras pessoas gostam, então paciência. Mas o Coronel Miller tem que estar acima dessa essa posição do cidadão ou de qualquer outro cidadão. Fato é que em várias ocasiões o paredão representa perturbação ao sossego público, mas já não é mais uma opinião pessoal, é a lei. E aí a Polícia Militar precisa fazer oposição quando há identificação de perturbação ao sossego alheio, que é contravenção penal, ou uma violação à lei ambiental, ou até um crime comum. Então, ou violação à legislação de trânsito, perfeito. Mas há casos de sucesso, vamos lá. Quando quem cabe organizar a ocupação do espaço público ou dizer que o que vai ou o que não vai acontecer no espaço público? O poder público municipal. E nós, de forma republicana, respeitamos, prestigiamos e preservamos o poder público municipal, a figura do prefeito. O prefeito foi eleito pela maioria dos cidadãos daquele município. E quem é a autoridade para dizer o que acontece ou não acontece na cidade é o prefeito. Eu não tenho a menor dúvida disso. E eu vou citar um caso de sucesso.